O que muda na vida dos portugueses com a proposta de orçamento do Estado que acaba de ser apresentada pelo Governo? Esta tarde, com a ajuda da consultora EY, respondemos às dúvidas dos nossos ouvintes sobre as alterações fiscais. Em estúdio está o fiscalista Paulo Mendonça, a quem agradeço desde já a presença. A primeira pergunta é de Maria Pinto. Paulo, ela é residente em Vila Nova de Gaia. Maria diz viver em união de facto e tem um filho de 8 anos. O rendimento mensal líquido do agregado ronda os 2.000 1.700 € e declaram os rendimentos em conjunto. Ela pergunta se terá algum benefício com o aumento de escalões de IRS e, se sim, quanto?
Olá, boa tarde.
Boa tarde.
Boa tarde, bem-vindo.
Boa tarde.
A situação particular da Maria Pinto é uma daquelas em que, de facto, existirá algum benefício com este desdobramento dos escalões previsto na proposta de Orçamento de Estado para 2022. Obviamente que é preciso ter aqui algum cuidado quando falamos em benefícios, porque os benefícios são moderados, ou seja, não há aqui aquilo que se chamaria ou que se entenderia como uma grande redução ou um grande, digamos assim, uma diminuição dos impostos, não há. Portanto, mesmo para qualquer nível de rendimento, as poupanças que vão ser geradas por via deste desdobramento do terceiro e do sexto escalão são moderadas. De qualquer forma, fizemos aqui uma simulação baseada em alguns pressupostos e não consideramos, obviamente, regimes especiais como o caso do IRS Jovem
Certo.
ou o caso do programa Regressar, que essas situações mais específicas, portanto, estamos a falar de situações um bocado standard. E com base nos valores de rendimento do agregado familiar mensais que nos foram dados, 2.700 € por mês, multiplicado por 14 meses, isto daria cerca de 37.800 € de rendimento anual. Temos aqui uma dedução específica que corresponde ao valor pago em termos de segurança social, e ficamos com um rendimento coletável de cerca de 33.600 €. Fazendo o apuramento do imposto e aplicando a taxa correspondente a este nível de rendimento, a ouvinte Maria Pinto, neste caso em concreto, teria uma poupança em termos, teria mais rendimento disponível no final do ano, no valor aproximado de 180 €. Portanto, para um rendimento mensal de 2.700 €.
Muito bem.
Portanto, são essas as nossas contas e, obviamente, que há aqui alguns pressupostos que tivemos
Sim,
que assumir, mas
outros fatores a ter em conta, claro. Agora, uma pergunta do ouvinte Rui Costa, de 24 anos. Ele é solteiro e sem filhos. Antes de mais, invejo o Rui, porque tem 24 anos, é solteiro e não tem filhos. Mas ele tem um rendimento anual de 14 mil euros e a pergunta é se vai ter algum benefício e quanto.
Não temos boas notícias
para o Rui
para o Rui
Costa.
Costa.
Para este Rui Costa.
Para este
Sim,
Rui Costa.
O outro tem as eleições, pois.
Exatamente. O Rui Costa do Benfica teve boas notícias. Aqui neste caso, estamos perante uma situação de um rendimento de 14 mil euros, não existem dependentes, portanto, temos a tal dedução específica correspondente à segurança social paga, os tais 11%, aquele cálculo mais complexo que é feito na determinação do IRS, e chegamos à conclusão que o ouvinte Rui Costa poupará no final do ano 0,34 euros.
Okay, não é 0,0.
Já dá para meia bica.
Já dá para meia bica. Ou seja, a verdade é e eu penso que é este ponto é interessante aqui nesta questão do desdobramento dos escalões. Ninguém, em princípio, vai pagar mais IRS. Essa é a verdade. Agora, quem vai pagar menos também não vai ter um
Uma grande
benefício
poupança,
muito
pois.
significativo.
Aqui não se enquadra, o IRS jovem. Foi algo muito sublinhado pelo governo. O que é que está previsto neste campo?
Pronto. O IRS jovem, de facto, é uma medida bastante interessante para os contribuintes que não sejam considerados dependentes e que tenham entre 18 e 26 anos. E, portanto, é um benefício que irá dos 18 aos 26 anos para quem tem habilitações ao nível do décimo, de licenciatura e poderá ir até aos 28 anos para quem tem doutoramento. Aqui o que é que temos? Temos uma isenção que é dada ao rendimento, uma percentagem do rendimento que vai ficar isento nos 5 anos seguintes. E no primeiro ano e segundo ano será de 30% do rendimento que ficará isento. Depois há aqui algumas especificidades, porque essa isenção é limitada a 7,5 vezes o valor do IAS, portanto, do indexante.
Sim.
Portanto, aqui há contas a fazer, isto não é automático, não é dizer, ok, tenho, eu ganho 10 mil no ano, tiro 30%, só vou tributar 7 mil. Não é bem assim, há aqui limites. Pronto. Mas em termos gerais, é isto que temos que pensar, que temos uma dedução, uma isenção nos dois primeiros anos de 30%, depois esta dedução, ao fim de dois anos, por mais dois anos, passa a ser de 20% e no último ano será de 10%. Portanto, temos aqui sempre sujeito a alguns limites em função do IAS. E, portanto, temos aqui um benefício bastante interessante, de qualquer forma, deixa de fora já uma parte significativa daquilo que íamos pagar em termos de IRS. E, portanto, aqui temos, de facto, para esta categoria de contribuintes, que, como disse, não podem ser considerados dependentes, portanto, têm que entregar a sua declaração à parte. Temos aqui um benefício interessante.
Fica essa nota. Paulo Mendonça, continuamos com perguntas sobre a forma como o desdobramento dos escalões pode afetar os rendimentos e passamos para outro patamar de rendimentos, enfim, bem mais elevado. Na pergunta de Rui Lemos Rocha, 49 anos, é residente em Aveiro, pergunta sobre um casal com 3 filhos menores, diz que em conjunto tem um rendimento anual de 76 mil euros. Ora, este ouvinte pergunta se afinal não irá ser prejudicado com o desdobramento e sim, se, isto aqui é uma pergunta mais política, se não contraria o que diz o Ministro das Finanças de que ninguém vai sofrer aumento de impostos.
Começando pelo fim da pergunta, como eu já disse no início, de facto, todas as simulações que nós fizemos apontam para poupanças perto de 0 euros até cerca de 200 euros. Isto para a maior parte dos contribuintes. Depois há algumas situações em que pode ser um pouco mais relevante a poupança, mas eu diria que para o comum dos mortais estaremos neste intervalo de 0 a 200 euros. No caso do ouvinte Rui Rocha, que tem um rendimento bruto de 70, cujo agregado familiar tem um rendimento bruto de 76 mil euros, nós tivemos, e tem 3 dependentes, portanto nós tivemos que fazer aqui alguns pressupostos também. Assumimos que o rendimento é oferido por ambos os cônjuges de forma proporcional, portanto metade para cada um, e assumimos obviamente que pagam a segurança social à taxa de 11%, isso depois obviamente vai ter impacto naquela dedução específica que eu referi há bocado. E as notícias também não são muito boas para este, para este contribuinte que está neste patamar de rendimento já bastante elevado. Isto para os padrões portugueses é um nível de rendimento.
Mas não será prejudicado.
Não será prejudicado, terá uma poupança de, pelas nossas contas, isto obviamente com estes pressupostos que introduzimos aqui, pois pode variar um bocadinho, mas estimamos uma poupança de 98 euros no final do ano.
Muito bem.
Não é mau.
Não é mal.
Vamos a uma próxima pergunta, que é de um ouvinte que diz estar no limiar do último escalão. Ele pergunta se vai ser obrigado a englobar mais valias e como é que pode evitar subir de escalão. É uma pergunta do Martim de Matosinhos.
Sim, o tema do englobamento das mais-valias é de facto um tema um pouco complexo, mas no essencial só terão que englobar as mais-valias, os ganhos resultantes de mais-valias de valores mobiliários, nomeadamente, por exemplo, de ações, aquelas pessoas que tiverem essas ações por menos de um ano, 365 dias. Portanto, é logo o primeiro aspecto que temos de ter atenção. Quem tiver esses investimentos há mais do que um ano não vai ter esse encargo. E também só se, considerando o valor da mais-valia, o seu rendimento estiver no último patamar, no último escalão de rendimento.
Portanto, está próximo, portanto não está no...
Pois, ainda não chegou lá.
Agora vai depender um bocadinho aqui se ele, ao englobar ou considerar o valor da mais-valia, ultrapassa ou não ultrapassa e se coloca no último escalão. É difícil fazer aqui fazer as contas, porque também não temos os elementos, não sabemos quanto é que é a mais-valia que ele estima, que ele estima apurar, mas aqui temos... Há aqui algumas nuances que são um bocado técnicas, mas que e podem fazer variar um bocado este cálculo. As mais-valias são tributadas a uma taxa autónoma de 28%, por regra geral, portanto a pessoa paga 28% sobre o valor líquido de todas as mais-valias e menos-valias e o assunto está arrumado, mas também pode optar por englobar esse valor. Portanto, há aqui algumas contas que têm que ser feitas, porque se a taxa global que o contribuinte está sujeito for inferior aos 28%, podem ser interessante englobar essas mais-valias. Portanto, nós não temos aqui, não é possível fazer um cálculo acertado para este contribuinte, mas eu penso que a regra será mais ou menos igual àquela que dissemos antes, ou seja, poderá ter que pagar um pouco mais. Nós temos algumas simulações que apontam para níveis de tributação com englobamento mais significativos do que sem englobamento, mas não é possível sem entrar em linha de conta com todas estas especificidades, engloba, não engloba.
Quais são as mais-valias?
Exatamente, qual é o valor das mais-valias? Portanto, temos aqui muitas dúvidas para poder dar uma resposta, mas provavelmente vai, se cair no último escalão, vai pagar mais imposto.
Agora, o Manuel de Oeiras, que nos escreveu e que diz que, juntamente com a sua mulher, tem algumas ações, já há vários anos. Ele vai ter que englobar estes rendimentos ou isto não é só para quem investiu há menos de um ano?
Pois, eu penso que ele não vai ter que englobar. A resposta será, se tem as ações há mais de um ano, já não são considerados investimentos especulativos e, portanto, não, se a lei, o Orçamento de Estado, quando for aprovado, se ficar igual à proposta, ou seja, se esta norma ficar igual àquilo que está na proposta, eles, como têm as ações há mais de um ano, ficarão fora desta obrigação de englobar estes rendimentos e de serem tributados sobre os mesmos.
Temos agora a pergunta de Isabel Azevedo, de Vila Nova de Gaia. Parece-me uma pergunta algo pertinente. Pergunta se a atualização das tabelas de retenção na fonte não acompanhar o desdobramento dos escalões, se haverá algum risco de os contribuintes serem, afinal, penalizados ao longo do próximo ano, 2022. Pergunta a Isabel Azevedo de Gaia.
A pergunta é muito pertinente. Já o Ministro das Finanças, na conferência de imprensa que deu, referiu expressamente que as tabelas vão ser atualizadas para contemplar este efeito. E, portanto, em princípio não haverá esse problema. Mas mesmo que houvesse, mesmo que por qualquer razão as tabelas não fossem atualizadas, não teríamos um grande problema, teríamos apenas aqui um diferimento no tempo em termos de recebimento do reembolso, porque se a retenção na fonte for superior no momento em que os salários são pagos, depois tenho um reembolso maior no final. E, portanto, obviamente que há...
Reembolso em 2023.
Em 2023.
Só em 2023.
Exatamente. Temos aqui um diferimento temporal, mas ou as tabelas são alteradas, e penso que será isso que vai acontecer, de acordo com aquilo que o Ministro das Finanças disse, ou então terá que esperar um bocadinho mais e terá direito a receber o seu reembolso com um valor um bocadinho mais significativo.
Muito bem.
Vamos à próxima então. Francisco Almeida de Almada escreve que os combustíveis estão pela hora da morte. Este orçamento, eu acho que a resposta não vai ser muito boa. Este orçamento desce alguma coisa nesta área? Há algum alívio nos impostos ou taxas relacionadas com os carros e os combustíveis?
Não, em termos gerais não há nenhum alívio. A única coisa que temos que esperar é que o preço da matéria-prima deixe nos mercados internacionais.
Se não for por aí, é a única hipótese do que é imposto.
O único alívio é no depósito, né? Vamos conseguir pôr menos gasolina com
também. Vamos ter que consumir menos, provavelmente, para gastar menos.
Exatamente.
Mas não está previsto nada no Orçamento de Estado desse nível.
Depois, a nossa ouvinte Isabel pergunta, sendo as empresas as menos favorecidas com o Orçamento de Estado 2021, como pode o Governo garantir a redução da percentagem de desemprego? Alicerçado, mais uma vez, em empregos precários?
Eu não diria alicerçado em empregos precários. Teremos sempre um certo nível de precariedade na nossa sociedade, já sabemos, mas eu penso que o que vai acontecer é que o Governo está a pensar, está à espera, que com a retoma no período pós-pandémico, que que as empresas vão, obviamente, retomar os níveis, digamos assim, de atividade anteriores e vão precisar de mais pessoas. Os níveis de desemprego já estão muito próximos daqueles que estavam antes da pandemia e, portanto, eu penso que se não acontecer nada assim muito estranho, obviamente isto é tudo imprevisível, mas penso que as metas de desemprego que o governo pretende atingir, que também não são assim tão ambiciosas como isso, serão atingidas. Só por via da própria readequação da atividade das empresas ao período pós-pandémico.
Exato, nova realidade. Última pergunta, não é, Sérgio?
Temos mesmo tempo para mais uma pergunta. Pergunta de Aníbal, ouvinte Aníbal. Diz que tem uma pequena fábrica em Aveiro. Relembra que os custos de energia estão a prejudicar o negócio. Pergunta se há alguma ajuda às empresas para pagamento de energia, eletricidade e também para as famílias, já agora.
Lamento informar, mas não, não está nada previsto a este nível.
Okay.
Portanto, eventualmente terá que tentar encontrar métodos de geração de energia alternativa, etc. Tentar ver o que é que pode fazer por outras vias. Pela via fiscal não, não está previsto neste momento, ou em termos de incentivos, que nós saibamos, não está previsto por agora, porque obviamente esta proposta ainda vai ser trabalhada.
Exato.
Mas não, não está nada previsto neste momento para auxiliar as pessoas e as empresas neste período mais difícil de aumento do preço da energia.
A única ajuda deve ser pagar para o MBWay, né? Que é para facilitar
o
problema.
Ou não ligar a luz.
Ou não ligar a luz.
Sim. Obrigada.
É difícil. Obrigado, Paulo Mendonça.
Obrigada, Paulo Mendonça, por esta ajuda da consultora EY, fiscalista Paulo Mendonça, a responder às suas questões.